Espaço CBN Cultura.
De volta aqui na CBN, ao vivo para Campinas e mais de 60 cidades do estado de São Paulo, 10 horas 9 minutos. A gente está aqui na linha com o Ziba, a gente vai bater um papo com ele, que ele é autor desse hit mundial que a gente acabou de ouvir aqui, que estourou em dezenas de países, em parceria com o DJ Alok, está lançando música nova e a voz brasileira mais ouvida do mundo atualmente. O maior prazer, a gente vai falar com o Ziba agora. Bom dia, tudo jóia, Ziba?
Salve, tudo bom?
Tudo tranquilo contigo?
Certo.
Tudo jóia. Ziba, a gente estava aqui vendo aqui seus números e tudo mais, e a gente também, eu estava estudando para poder conversar com você, vendo suas últimas entrevistas e tudo mais, a gente percebe que quando a gente fala esses números assim, você não se impressiona tanto, você foca bastante na música, na qualidade, e esses números estratosféricos não são os pilares aí do que você faz no dia a dia. É isso mesmo? Você, os números são consequência mesmo de um trabalho e realmente a música mesmo é um trabalho do dia, de música por música. Como é que você vê essa relação com os números? Todo mundo gosta muito de falar.
Ah, com certeza. Os números são uma consequência. É claro que eu sou muito grato, fico muito feliz de ver que, né, que as músicas, quando as músicas vão longe, chegam, né, para milhares de pessoas, né, eu mais quero que minha arte chegue para todos. Mas quando a gente está criando, a gente pensa em fazer a arte da forma mais pura e verdadeira possível. Acho que quando eu escrevi a Germinal foi assim. E é claro que eu já tive momentos em que fiquei meio que focado nos números, né? Acho que todo mundo nessa nova era aí que a gente está vivendo de redes sociais, de likes, de números, é uma coisa que a gente às vezes pode se perder facilmente, né? De ir atrás dos plays, mas acho que é isso, quando a gente faz a arte da forma verdadeira, ela chega nas pessoas e toca as pessoas, que é o que eu quero sempre fazer e o que eu tenho feito. É claro que fico feliz com os recordes que a gente bateu aí com o Germinal mesmo, que você estava tocando aí agora, e com outras músicas, mas o foco é fazer a arte, é fazer a música da forma mais bonita, mais verdadeira possível mesmo.
Com certeza. E esses números a gente fica bem impressionado mesmo, por exemplo, né, você tem 3 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Passa pela sua cabeça que 3 milhões de pessoas durante um mês ouviram uma das suas músicas. Não é muito louco saber que tem tanta gente ouvindo assim, tipo agora tem gente em vários países ouvindo suas músicas. Dá uma sensação aí de, meu, deu certo. Porque hoje em dia a gente tem tantos mil artistas super talentosos, mas que não conseguem alcançar um grande público, né? São poucos artistas que conseguem ganhar uma audiência tão grande assim como você, né? E 3 milhões de pessoas só no Spotify é muita gente, não é? Deve dar uma sensação bacana.
Ah, com certeza dá uma sensação bacana. Não é fácil, né? Mas é isso, a gente tem que ficar batalhando aí, né? Para as pessoas que estão começando aí na música, né? Eu quando eu comecei, eu também tive um medo, né? Porque é uma profissão que tem espaço para poucos, né? Spotify, eu vi uma matéria esses dias, né? Que, né, acho que 1 ou 2% dos artistas geram 99% do faturamento do Spotify e das grandes plataformas, né, digitais. Então, é uma coisa para poucos mesmo. Tem muitos artistas e poucos que conseguem, de fato, viver da arte, né? Então, tem que ser grato, eu sou muito grato pelo, né, tudo isso que aconteceu na minha vida, mas é isso, eu acho que assim, tem que acreditar, eu tive minha primeira banda com 15 anos, demorou um pouco pra acontecer, né, as coisas, né, mas eu tive minha primeira banda com 15 anos, cantava inglês, né, que é uma língua, canto inglês, né, que muita gente fala, cantar inglês no Brasil não tá certo, e sei lá o quê. Então, eu me mudei para os Estados Unidos, eu sou americano também. fiz faculdade, tive uma banda que estava indo bem em ascensão, a banda acabou, então tive momentos de altos e baixos, e aí a Reminal foi uma música que tem uma verdade muito grande, que era uma música que na época tinha muito uma conversa de pai para filho, estava passando dificuldades, até sobre decisões, assim, se eu ia realmente me manter na música, se eu ia seguir outra profissão. E a Reminal, ela fala sobre, é uma música de esperança, né? Então, foi meio que uma mensagem para mim mesmo, assim, cara, vai dar tudo certo, todas as luzes vão guiar o seu caminho, né? All the lights will guide the way. E é isso, ela veio aí de uma positividade, né? Meu pai, ele tem um livro, né, que chama Desejo Logo Realizo, e é meio que uma religião que eu adotei para mim, assim, de óbvio, né? Me imaginar num lugar e fazer com que as coisas, né, é óbvio, trabalhar todo dia para que aquilo aconteça, mas eu com a minha banda de 15 anos, eu fechava o olho e imaginava uma multidão, assim. E aí quando isso aconteceu da primeira vez, com o Reminal, a galera cantando porque comigo, foi realmente estar vivendo um sonho, assim.
Não, deu para perceber mesmo isso que você falou agora. Tem um clipe que está no YouTube da Herminal, que você estava no Vila Mix, eu acho, e estava uma multidão ali vendo você, né? Deve ter tido, obviamente, outras experiências, mas a que eu vi foi essa, e dava para ver o quanto você estava feliz ali de ver uma galera, não sei quantas mil pessoas tinham ali, curtindo a música. Dava para ver ali um brilho no olhar ali que remete bastante aquilo que você está falando. E a pergunta que eu queria fazer, já um gancho, né, você estava falando da sua banda anterior, né, a Bonavox, né, ela chegou a vencer um prêmio Grammy, né, que é um prêmio ali que reconhece as estrelas em ascensão no mundo todo, né, é uma categoria do Grammy com pelos artistas que estão começando. Como que foi essa mudança aí de banda para carreira solo? É bastante diferente? Na banda você tem que ter opinião de várias pessoas para poder bater o martelo? Já na carreira solo é você por você mesmo? Claro que tem uma equipe por trás. Como é que é essa mudança de banda para carreira solo?
A banda... eu sinto que as coisas demoravam um pouco mais para... são muitas decisões para ser tomadas, todo mundo é sócio, então não tem uma palavra, às vezes não tinha uma palavra final, e isso era um pouco... cada banda tem um jeito, né? Mas tem bandas que dão super certo, como o Lagoon, que são parceiros aí, que os caras, né, sempre se ajudando, e as coisas vão acontecendo, assim, cada um tem uma função na banda ali, né? Vira tipo uma equipe, né? Enfim, eu lembro que tinha um baterista que ele ia lá, botava os flyers, aí eu com o vocalista, a gente pegava o carro, pegava os CDs, na época ainda dava os CDs para as rádios, ia de bater na porta das rádios mesmo, então a gente fez toda uma... Era diferente, era legal, assim, era mais na raça ali mesmo, no começo, e é muito louco esse Grammy que a gente ganhou, a gente... A nossa banda era bem conhecida entre as faculdades, assim, né, de música, e aí a gente, eu mandava para todo mundo, né? Quando eu descobri que tinha essa inscrição do Grammy, a gente começou a mandar pros colegas, eu ia lá na sala dos computadores e colocava ali a homepage para votar na gente, sabe assim, na banda, e fazíamos um... Era interessante, era divertido, eu acho que foi uma fase muito legal. Aí já começou a ter uns conflitos, a gente tinha um empresário e, enfim, começou a ter algumas desavenças ali, porque é isso, com muitas opiniões fortes no mesmo lugar, às vezes acaba tendo... Não é em tudo que a gente concorda. E foi um baque pra mim quando a banda acabou, na verdade, porque eu acreditava muito nisso. E depois a gente tinha ganhado um Grammy, fez turnê pelos Estados Unidos, né? Tinha muita gente acreditando na gente, os jurados do próprio Grammy, na época era Kendrick Lamar, Ariana Grande... Tinha uma galera muito bacana assim, com a gente, e foi um baque quando acabou, mas foi interessante assim, essa fase, né, de começar de novo. Né? Quando eu comecei a carreira solo, foi meio que começar do zero, depois de tudo isso que eu tinha vivido. Mas é interessante, eu acho que, é claro, tem coisas que são, tem os prós e os contras, acho que a gente tem que acordar todo dia e, óbvio, ir atrás, batalhar mais e mais. Quando você tem a banda, você pode... Sei lá, às vezes focar em alguma outra coisa específica, sabe que a galera tá fazendo as coisas e tal. É claro que hoje eu tenho uma equipe gigante, né? Uma galera que trabalha junto comigo, que sem eles eu não sei onde eu estou hoje também. E isso é muito importante para qualquer artista, ninguém anda sozinho, né? Mas é isso, eu acho que é mais um lance das decisões e de ter um som que é mais a sua cara também, né? Não é uma mistura de sons, é.
Com certeza. A gente está conversando com o Ziba, 10 horas e 18 minutos. A gente está ao vivo aqui para Campinas, mais de 60 cidades do estado de São Paulo, pelo FM 99,1 e para qualquer lugar do mundo, pelo aplicativo da CBN, que muita gente ainda me pergunta, mas dá para ouvir? Eu estou aqui no Rio de Janeiro, dá para ouvir? Dá para ouvir. É só baixar o aplicativo da CBN Campinas para iOS e para Android. Agora, Ziba, você lançou ontem uma música nova, I Got You, né? Que tem toda uma história ali, não é? Que você sonhou com uma mala de sótão, foi atrás e tudo mais. Eu estou vendo o clipe que tá muito legal. Conta um pouquinho do I Got You. Enquanto isso, a gente já vai colocar de fundo a música para você explicar.
I Got You é uma música que tem, né, uma pegada mundo mesmo, um negócio mais tropical. Foi um lançamento internacional, né, e é muito louco que eu fiz com essa mistureba de som, assim, né, e eu fiz com um produtor holandês que fez um beat ali, e ele falou, ah, cara, quero fazer esse beat mais brasileiro, acabou com um beat meio tropical, né, uma batida meio tropical, mas ao mesmo tempo tem várias línguas, e é uma música que fala sobre estar em vários lugares do mundo, mas ao mesmo tempo ter um porto seguro, e a ação que eu fiz foi muito louca. A gente ainda tá, né, em pandemia, a gente ainda não pode ir para muitos países, e enfim, não dá para ficar viajando, né, como era, e eu contei com a ajuda dos fãs de cada país pra gente fazer uma caça ao tesouro aí. Foi muito louco que, enfim, né, eu encontrei uma mala no sótão do meu avô com coordenadas, e as coordenadas foram levando para vários países, e os fãs foram, né, postei nas redes, os fãs foram me ajudando, e no final que a gente encontrou uma caixa que tinha uma roupa que eu usei no trip, e outras mensagens legais aí sobre viagens sempre, sobre capa do tempo.
Que demais.
E a ação ainda vai terminar aí no decorrer dessa ação, dessa música que eu lancei ontem, né?
Vamos ouvir um pouquinho, então. Boa. Não, curte, pode falar. É que no telefone é assim, né? A gente não tá vendo a pessoa direito, a gente não tá sabendo, não tá fazendo contato visual, né, Ziba? Mas pode continuar, desculpa.
Mas é isso. A Igatio tem essa pegada tropical. Acho que o clipe é uma pegada super lúdica também. A gente fez um negócio bem bacana com o diretor, que é o Zi, Sarandi, aliás, parecido no nome, no Ziba, Zi. E é isso, tá lindo o clipe, já tá disponível no YouTube pra quem quiser ouvir também, quem quiser ver, né, o clip também depois. Um trabalho bem bacana aí que a gente fez na quarentena, e é isso, estamos sem show, mas estamos criando bastante, produzindo bastante conteúdo.
É isso aí, não pode parar de criar. Vamos ouvir o I Got You, então, do Ziba, que também foi composta junto com uma holandesa, né, que ela é jurada até do The Voice da Holanda, Anouk. É Anouk a pronúncia certa dela?
É Anouk.
Anouk. Anouk. Vamos ouvir, então, um pouquinho do I Got You.
Glass of water after a hot summer sun. Yeah, I know I might be crazy, but it's been so rough not having you around. Hello, bonjour, comment ça va?
Daí o trechinho de I Got You, do Ziba, que tá lá no YouTube já, um clipe muito legal, colorido, pra cima, autoastral, que é o que a gente tá precisando atualmente, né? Coisas pra cima, né? Que não tá mole esse ano, aí tem essa música do Ziba pra animar. Agora, Ziba, muita gente pergunta se você compõe em português, já gravou em português. Recentemente você lançou um feat com a Manu Gavassi também. Como é que foi essa parceria com ela?
Muito legal, a Manu é demais, né? A gente, foi engraçado até, a gente encontrou no final do ano passado, em novembro, né, fazendo essa música junto com o G Rocha, né, o que agora é produtor, né, ex-NX0, e juntamos aí esse pessoal legal, fizemos essa música em poucos dias, assim, até foi um negócio rápido, rolando uma química legal no estúdio. E a Manu, foi muito engraçado que, assim, a gente terminou, sei lá, a última versão da música, mandamos pra Manu, tipo, no grupo ali, aí, Manu, cadê você? E aí, tal, até liguei pro dia, falei, putz, será que ela não gostou, né? Aconteceu, ela sumiu, aí a gente ligou a TV, ela tava no CDB, ela não tinha nem avisado a gente, né? Não pode falar isso, tem todo um sigilo aí, então demorou pra gente lançar a música até por conta disso. Aí quando ela saiu do programa, a gente, né, falou, ah, Manu, tudo certo, falou, ah, tudo certo, pô, vamos lançar. E então ela teve até um atraso, assim, né, a gente quer lançar no começo do ano, a gente acabou lançando quando ela saiu do programa. Aliás, ela ficou bastante tempo no programa, né? Foi uma das finalistas. Então, alinhamos bastante pensamento, mas foi bom também, porque, né, tava a quarentena, só tinha isso, né? A galera só tava vendo o Big Brother, então rolou uma atenção grande aí pra música e, né, e pra Manu, claro, ela, né, saiu gigante, do, né? Todo mundo conheceu ela, saiu gigante do programa, então Eu Te Quero, né? A música com a Manu Gavassi é isso, é um dueto em inglês e português, e também fizemos um trip legal aí na quarentena, né, com todas as regras de distanciamento, usamos o espelho, né, pra gente conseguir ficar no mesmo ambiente na cena, então tá bem interessante isso.
Que demais,
né, pra gente, a gente ficou ali, é, né, tem que ter espaço, mas aí o diretor usou da criatividade dele ali com os espelhos pra fazer essa brincadeira legal aí, que a gente conseguir ficar na mesma cena.
Vamos ouvir um trechinho então de Eu Te Quero, Zibi e Manu Gavassi. You don't need to say, don't say a word, don't say it. I won't be moving on and locking up the door. Yeah. No, we don't need to act so cool. So cool. Cause I already fell for you. Yeah, I already fell for you. Logo eu. Emocionalmente estava meio louca, visceral, achava improvável ser simples assim. Don't drama queen. Amor sem causa é estranho pra mim. Mas com você é fácil me contradizer. É estranho até perceber. É estranho querer tanto você. Eu nunca pensei. Se eu não consigo, eu me encontrei. Quero.
10 horas e 26 minutos, a gente está ao vivo com o Ziba, a gente ouviu aí essa parceria que ele fez com a Manu Gavassi. A gente está quase encerrando o palco, mas eu não posso deixar de falar desse álbum que você lançou acústico esse ano, que é o Reset. Conta um pouquinho do Reset, que você desconstruiu algumas das suas músicas mais conhecidas, como Herminal, como Never Let Me Go, que a gente vai ouvir daqui a pouquinho. E é um álbum muito gostoso de ouvir, eu já baixei, estou ouvindo direto no carro, estou ouvindo em casa também. Parabéns pelo esse álbum, recomendo fortemente para todo mundo aí lá no Apple Music, no Spotify e tudo mais, baixar esse álbum Reset do Ziba. Conta um pouquinho de como surgiu a ideia aí de você transformar suas versões mais acústicas, mas como elas foram feitas originalmente, né? Que muita gente não sabe, mas o Herminal não era daquele jeito eletrônico, né? Ele foi criado de uma maneira diferente que tá aqui nesse álbum.
Sim, o Reset foi um álbum pra tirar as dúvidas aí da galera e, né, de gente que não se ouve falar de mim, mas não sabe direito. Tinha muita gente que me confundia com DJ, né? Então, ah, DJ, né? Ziba, DJ... E cantor, né, enfim, então tínhamos muitas confusões, então foi um álbum para tirar as dúvidas, até do lance do ser americano, né, muita gente me parava na rua, falava, ah, Ziba, picture, e então é um álbum que a gente, como você falou, né, pegamos as músicas, a Herminal, Never Let Me Go, todas as parcerias aí que acabaram sendo modificadas, né, óbvio, por estarem no mundo do eletrônico e voltadas aí para um lance de compositor, da forma como eu escrevo elas, né, na voz do violão, da forma mais original possível ali, queria mostrar a essência do Ziba mesmo, pra quem não me conhece, e é isso, que as músicas começam ali, na voz, no violão, na caneta ali, e então me juntei aí com, inclusive, a produção ali de banda que tem, né, e percussão, e baixo, e teclado, foram tudo feitos pelo tecladista que viaja comigo nos shows, então Inclusive, esse álbum a gente ia lançar junto com uma turnê, né? Que vai ainda acontecer, foi adiada, né? Uma turnê acústica, né, um show em teatro. E que é a vibe, né? Que é uma coisa mais intimista, voz, violão, instrumentos orgânicos. E a minha primeira música em português também, que é Tudo Que Importa, saiu nesse álbum, né? Pra também atender os pedidos de fãs aí, brasileiros que sempre me pediram, né? Uma coisa em português. E é Tudo Que Importa, foi uma música que super... Enfim, que a gente encontrou aí uma letra, uma vibe que tem a ver comigo e no português, como no inglês, assim, aquela conversa.
Boa, tá demais esse álbum mesmo. Aliás, essa música em português, Tudo Que Importa, é a número 9, que encerra esse álbum. A gente vai ouvir o Never Let Me Go agora. Enquanto isso, eu vou fazer a última pergunta pra você, porque, como você falou, você nasceu nos Estados Unidos, né? Você nasceu em San Diego, que é uma cidade que eu sou muito apaixonado. Eu morei lá, fiz intercâmbio lá e gosto muito de lá. Como é que é nascer lá em San Diego? Tem alguma relação com a cidade ainda? Porque você veio muito, muito cedo pro Brasil, né? Ainda criança, ainda bebê, morou no Brasil. Depois você voltou pra Califórnia, mas em Los Angeles. Tem alguma relação com San Diego ainda?
Ah, eu tenho uma tia minha, né, que eu passei algum tempo em San Diego na casa dela e eu sempre ia visitar. Acho que San Diego, sim, ainda tem uma conexão ali com a cidade onde eu nasci. Morei em Los Angeles, mas eu passei muito fim de semana. Era uma horinha, duas horinhas de carro, né, de Los Angeles para San Diego. Então, eu adoro também. Uma vibe muito boa, surfistas, né, e uma galera easy going, acho que tem tudo a ver comigo. Mas eu acho que a gente tem uma conexão, sim, com lá, e até a minha aprendizado musical foi todo lá, né, por isso também que o inglês é tão presente na minha arte, óbvio, em português tá aí, tô tudo tempo já, mas o inglês realmente vem de uma forma mais natural aí na minha composição.
Ziba, eu queria muito agradecer mesmo sua participação aqui com a gente na CBN. Foi um prazer grande falar contigo, conhecer ainda mais o seu trabalho. Recomendo mais uma vez que as pessoas baixem o seu álbum Reset lá no Apple Music, no Spotify também, que acessem o YouTube com a sua música nova. A gente vai encerrar aqui com uma das músicas do seu álbum acústico que está lá no Spotify e no Apple Music, que é o Never Let Me Go, que é uma versão acústica de um dos seus maiores sucessos. Ziba, brigadão, muito boa sorte aí no lançamento dessa música nova, que a gente já conversou dela há alguns minutos atrás, e que seja aí um ano aí que a gente consiga terminar, e parabéns pelo trabalho.
Pô, super obrigado, valeu pela entrevista, valeu aos ouvintes aí também que estão acompanhando, e é isso, obrigado demais aí, tamo junto, até a próxima.
Valeu, tamo junto, obrigado Ziba, a gente termina ouvindo Never Let Me Go.
It's you that I believe in. Cause all this feeling's never took me down.
Espaço CBN Cultura.